A gente recebe aqui na CBN o professor pós-doutor em História Reginaldo Dias, ele que faz parte da coordenação do comitê organizador da audiência pública, que trata aí a respeito, né, das questões relacionadas à Comissão da Verdade. A Comissão Estadual da Verdade está fazendo uma audiência pública na cidade nesse dia 5. Professor Reginaldo Dias, seja muito bem-vindo à CBN mais uma vez.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, os amigos da CBN.
Professor, qual que é a importância desta audiência pública?
A Comissão da Verdade, ela é instituída por uma lei estadual, essa que se realiza, mas ninguém é de base estadual, existe também a Comissão Nacional. Então, elas têm a delegação do poder público para apurar as violências cometidas contra os cidadãos no período da ditadura militar. Na verdade, o escopo delas é um pouco mais amplo, começa um pouco antes, termina um pouco depois, mas o coração é esse período. Então, essa audiência pública é para ouvir as pessoas, para que as pessoas possam narrar a sua experiência e também relatar ao público, para que se torne um documento, que tipo de violação elas sofreram, né? Para que a gente tenha uma narrativa mais densa do que foi a história do Brasil nesse período, sempre clamando por justiça. O papel da comissão é produzir conhecimento, né? Resgatar a verdade. Mas, à medida que você resgate a verdade, você atualiza também a luta pela justiça.
Professor, o trabalho já tem um tempinho, né, que está acontecendo, e a gente já pode observar alguns resultados?
O trabalho ele é progressivo, né? Essa é a sexta audiência pública de base estadual. Foram realizadas audiências em Curitiba, em Foz do Iguaçu, Cascavel. Amanhã será em Londrina. Então, cada uma dessas localidades tem narrativas a fornecer. Depois nós teremos uma grande narrativa. Alguns casos já eram mapeados e outros estão sendo incorporados. Sim, já há um saldo que pode ser apreciado, mas ele vai ser incorporado a um relatório mais abrangente no final, para que a gente tenha, portanto, um conhecimento mais profundo desse período. Mas há algumas narrativas, Ronaldo, que a gente pode até acrescentar como os seus ouvintes. Por exemplo, quando esse debate sobre os direitos humanos começou, lá na década de 70, havia hipóteses que não eram aquilatadas corretamente. Hoje, neste momento, na nossa agência, nós estamos ouvindo relatos de lideranças indígenas que comentam a violência que era cometida contra eles naquele período. Então, essa é uma, digamos assim, um acréscimo da nossa conjuntura para a gente aprofundar o conhecimento sobre aquele período. Os índios nem eram vistos como cidadãos, portadores de direito, né? Então, eles sofriam todo tipo de violência, mas há também a violência contra as lideranças políticas, contra os sindicalistas, né? Contra todos aqueles que, de alguma maneira, não concordavam com os rumos autoritários que o Brasil trilhava naquele período.
Bom, então até mesmo os indígenas sofreram nesse período militar, e é isso que a Comissão da Verdade já, entre outras coisas, esse é um aspecto que a Comissão da Verdade já conseguiu apurar.
Sim, já existem muitas investigações. Eu citei porque neste momento em que eu falo com você, ocorre a oitiva com lideranças indígenas aqui na nossa comissão, mas a Comissão Nacional da Verdade também tem um elenco, tem um grupo de trabalho especializado nesse tema. E aqui no Paraná não foi diferente, né?
Professor Reginaldo Dias, nesses trabalhos, nós temos um público bastante significativo sendo ouvido, porque como todo esse período já tem um tempinho, né? A gente tem aí quase 50 anos, mais de 50 anos, na verdade, para o início da ditadura militar, e a gente tem aí também um período que foi, digamos, um pouco mais acentuado. Mas a gente tem muitas vítimas, a gente tem muita gente ainda para ouvir. Ou é um público mais restrito?
Não, existem os diretamente atingidos e existem aqueles que são atingidos indiretamente. O tema, na verdade, é a sociedade brasileira como um povo foi atingida, porque houve uma interrupção do processo democrático, houve a instituição de uma ditadura, isso muda o processo do ensino, o acesso às informações, à cultura. Então, de uma forma geral, o Brasil todo foi atingido, mas é claro que há também aqueles que são mais diretamente. Então, algumas famílias perderam familiares. Nós temos um depoimento previsto para daqui a pouco aqui na nossa audiência, de uma família de Maringá, que teve um irmão assassinado pela ditadura em 72, e eles demoraram mais de 10 anos para certificar de onde estavam os restos mortais, e conseguiram com investigações extraoficiais, ainda dentro da ditadura. Entre a descoberta dos restos mortais e a identificação desses restos mortais e o sepultamento, houve um intervalo de quase 15 anos. E isso foi na metade da década de 1990. De lá para cá, houve ações de reparação contra a União. E essas ações se esgotaram há pouco tempo. Então, embora esse diretamente atingido, que foi o assassinado, né, não esteja entre nós, a família, com duas ou três gerações, foi atingida. Eles estão aqui prestando depoimento sobre a história do irmão, que foi assassinado, mas também sobre a experiência deles na luta pelo resgate da verdade histórica e também pela justiça sobre o que aconteceu. Então, há várias gradações que compõem essa narrativa, né?
Professor Reginaldo, quando a gente fala sobre a ditadura, também a gente pensa sempre muito mais nos grandes centros, né, nas capitais, São Paulo, Rio principalmente. O Paraná, então, sofreu bastante também com a ditadura, ou o efeito, digamos, da repressão foi menor em alguns estados, em algumas regiões, até mesmo no interior, porque Maringá era uma cidade muito jovem ainda?
Acho que proporcionalmente foi bastante significativa a incidência da violência da ditadura na região. A gente pode, na comparação, dizer que São Paulo foi mais intenso, mas no Paraná, sim, nós temos casos muito significativos e alguns casos emblemáticos. Por exemplo, na estrada do Colono, no sudoeste, há uma chacina até hoje não esclarecida suficientemente bem, que faz parte da pauta nacional. E em Maringá nós tivemos casos como a perda de mandato político, cuja restituição simbólica será feita hoje ainda, né? Então, tivemos violência contra sindicatos, sim, houve violência nos pequenos municípios, na proporção, né, compatível com o seu tamanho, mas houve sim.
Bom, esse é um aspecto também bastante importante de estar sendo pensado, né, quando se trata da Comissão da Verdade. E os resultados, professor? A gente já falou agora há pouco que alguns pontos já foram levantados, mas esse documento final, a ideia é apresentá-lo quando?
A comissão tem um prazo, né? O prazo expira no final do ano. A comissão já tem relatórios parciais a partir das oitivas que ela realizou, dos materiais que ela coligiu. E à medida que ela vai expandindo as notícias, ela vai ampliando o seu relatório, mas o prazo dela é até o final do ano. Evidentemente que um trabalho com prazo determinado, ele não consegue... Alô?
Oi, estamos te ouvindo.
Ele não consegue esgotar o assunto, mas ela cumpre um trabalho relevante num prazo determinado e depois o debate já se inicia num novo patamar. Então, tanto o nacional quanto o estadual tem cronograma que expira no final do ano agora.
Certo. Tem uma proposta, de alguma forma, de rever a história também, né, professor?
Um dos objetivos o nome é Comissão da Verdade, é a verdade histórica, né? E o desdobramento que se faz a partir disso é como reparar as injustiças, né? Aí tem a injustiça, por exemplo, nós vamos promover hoje uma reparação simbólica, que é a restituição de um mandato de um parlamentar que nem vivo está mais, mas é uma restituição simbólica. A partir disso tem a dimensão jurídica, que nós não sabemos como é que o Congresso vai se portar à medida em que a violência toda vai ser narrada e se as pessoas vão poder ser punidas ou não por terem praticado a violência. A legislação hoje impede, mas esse é um debate que a sociedade vai ter que fazer uma hora ou outra, e eu acredito que com o relatório final o tema virá à pauta.
Bom, você falou agora sobre esse parlamentar, né, que de maneira simbólica terá restituído seu mandato. Para quem não conhece essa história, conta pra gente um pouquinho, professor.
Trata-se do vereador Bonifácio Martins. Ele chegou a Maringá em 55, ele fez parte daqueles muitos pioneiros que vieram para cá em busca de uma boa vida, né, um trabalho digno. E se envolveu rapidamente com a política e foi eleito vereador em 1956. Ele foi reeleito em 1960. Ele se tornou uma figura muito importante na articulação de lutas sindicais no período, porque o mandato dele tinha muita ligação com lutas populares e também com lutas sindicais. Em 1964, no clima que se instaurou, né, de perseguição das lideranças que tinham alguma identidade com as reformas de base do presidente João Goulart, então ele virou um alvo muito, muito fácil de ser identificado. O mandato dele não chegou a ser cassado pela Câmara, e a Câmara, é bom que se diga, não encontrou motivos jurídicos para que ele fosse cassado. Mas ele não tinha condições de permanecer na cidade pela insegurança que se instaurou. Ele tinha família, uma das filhas tinha menos de um ano de idade, então ele se invadiu de Maringá por questões de segurança, e o mandato dele teve sequência com a assunção do suplente, mas note, assumiu o terceiro suplente, porque o primeiro e o segundo suplente eram sindicalistas que também estavam na alça de mira desse processo repressivo. Ele veio a ser processado, veio a ser detido ainda durante a ditadura, né, cumpriu pena, mas foi processado por quê? Todas as acusações que lhe foram feitas eram de atividades legais anti-1964, que é participação em lutas sindicais, luta de trabalhadores, no momento em que, inclusive, nem a própria legislação trabalhista era rigorosamente cumprida, especialmente na área rural, né? Então eram atividades legais, coisas que são normais, eram normais antes de 64, que são normais hoje. Ninguém vai preso porque faz isso. Mas depois de 1964, houve essa arbitrariedade. Aí quando veio a anistia, ele pediu, entrou com um processo de reparação e o Estado brasileiro reconheceu, né, que ele tinha razão. Sim. E concedeu uma reparação econômica em 2002. Mas a principal reparação é a verdade histórica, essa, né? E nós queremos contribuir para que isso aconteça com a restituição do mandato parlamentar dele, embora ele não esteja vivo, porque é para demonstrar que o que aconteceu em 64 é uma coisa com a qual nós não concordamos, né? Porque ele foi eleito, ele tinha direito de cumprir o seu mandato, e quando você, um parlamentar, perde o seu mandato, não é apenas o direito dele que é infringido. Você infringe também o direito do eleitor que o colocou naquela cadeira, né? Você está uma escala de transgressão democrática que a gente quer criticar, e essa restituição simbólica tem esse significado de a gente contribuir com uma cultura democrática para que os mandatos não sejam interrompidos, para que os parlamentares tenham uma vida plena, né, no exercício da função que lhe foi delegada pelo povo, e, sobretudo, para que os mandatos se votem para as questões cidadãs, como era o objetivo que ele perseguia antes de 1964, e não pôde perseguir depois de 1964, porque aí sim ele foi perseguido pelo regime que se instaurou em abril no nosso país. Ele nunca cometeu nenhum crime antes de 1964, portanto, o que aconteceu foi uma injustiça, e essa injustiça a gente tenta reparar hoje com um ato simbólico, como o que vai ocorrer na Câmara de Vereadores às 18 horas.
Muito bem. Professor, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Obrigado, um ótimo dia.
Obrigado, Ronaldo. Até mais.
Conversamos com o professor pós-doutor em História Política, professor Reginaldo Dias, ele que é da Comissão da Verdade, um dos coordenadores, né, do comitê organizador dessa audiência pública que está ocorrendo nesta terça-feira aqui em Maringá. A gente ainda vai ter nesta edição do nosso jornal uma reportagem de Luciana Penha, que ela, né, esteve ouvindo, inclusive, depoimento de militantes políticos perseguidos pela ditadura militar. São histórias que não podem ser esquecidas.